Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender se a gente já atingiu um certo teto de preços para o valor da arroba ou não, se temos ainda previsões de mais altas substanciais até o final do ano e como que estão as novas dinâmicas de mercado para carne produzida aqui no Brasil. E eu falo então com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
Bom dia a todos. É um prazer estar no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos falar sim sobre esse movimento de alta que parece que não tem fim, né? Nós estamos acompanhando semana após semana a elevação das máximas dos preços da arroba. Tivemos indicativos de negócio em São Paulo, por exemplo, só para situar aí a nossa audiência, ao nível de 325 por arroba. Ou seja, já estamos convivendo com uma elevação de preços, com novos patamares recordes sendo estabelecidos dentro do mercado.
E, Fernando, só para a gente começar então a nossa conversa, mercado físico aqui em São Paulo, 320, 325. E como que a gente viu a liquidação do contrato outubro, que aconteceu ontem, no último dia do mês, então, dia 31. Qual que foi o valor da liquidação desse contrato e como que a gente consegue observar percentualmente a diferença do outubro desse ano para o outubro do ano passado?
Bom, basicamente, quando a gente olha o contrato vencimento outubro, nós temos um processo que se chama convergência físico-futuro. É quando acontece aquele alinhamento entre o indicador agropecuário e o vencimento outubro, tá? Então, basicamente, nós trabalhamos com valores um pouquinho mais baixos do que o mercado de fato está praticando. Nós estamos acompanhando um mercado já em São Paulo acima dos 320 por arroba de uma maneira mais consistente. E, basicamente, o mercado futuro ali não traduziu isso tão bem. Agora, quando nós olharmos para o contrato de novembro, para os demais vencimentos em diante, aí sim a gente vai sentir essa tendência de elevação de preços. Por exemplo, novembro trabalha aí a R$ 325 por arroba, mais ou menos, com potencial para ir acima desse patamar. Agora, o próximo objetivo que o mercado do boi deve buscar é os 330 por arroba, tá? Em São Paulo. Muito provavelmente pode ser alcançado no decorrer desse mês. Nós temos que lembrar aqui alguns aspectos importantes para a nossa audiência. Primeiro, exportação hoje, ela está levando em torno de 40% da produção brasileira de carne bovina, tá? Então é um volume importantíssimo de carne que está sendo escoado. E o segundo aspecto, Letícia, que é importante nós mencionarmos aqui também, é que a auge do consumo no mercado interno. Por mais que o brasileiro não tenha tanto poder de compra, estamos num período aí de muita circulação monetária. Tem entrada de 13º salário, tem várias questões aí que acabam, né, produzindo um efeito positivo sobre a demanda aqui por carne no nosso mercado interno.
Fernando, então só a gente vamos ali destrinchando as informações, mas antes queria deixar um recado para você que está nos acompanhando durante esse boletim. Se você tem alguma dúvida sobre o mercado da pecuária de corte, se você quer fazer algum comentário, o nosso canal de comunicação está aberto aqui no nosso chat. Eu só peço que vocês, em caso de dúvida ou até de algum comentário, coloquem também na sua interação de onde que você está falando, cidade, estado, só para a gente ter uma noção, então, até onde as nossas informações estão chegando. Fernando, então, repassando, a gente tem espaço para os próximos dias de alcançar um patamar de 330 na arroba. É possível beliscar os 340 ainda nesse ano de 2024?
Olha, nós temos algumas limitações que nós precisamos considerar, tá? A primeira delas é justamente o mercado doméstico. Por mais que haja um aumento da circulação monetária aqui no nosso mercado, o que a gente precisa pensar é que o brasileiro não tem poder de compra. Então, ele não consegue assimilar grandes reajustes da carne bovina no mercado. Basicamente, ele vai migrar para outras proteínas, como carne de frango, cortes suínos, embutidos em geral. A gente já tem observado isso, né? Eu e a Letícia acompanhamos muito bem o mercado de granjeiros, né? E basicamente o que a gente percebe é realmente a alta dos preços aí das proteínas de origem animal, dessas proteínas concorrentes dentro do mercado. A gente percebe a elevação dos preços da carne de frango, a gente percebe a elevação dos preços dos cortes suínos, muito em linha com esse padrão de consumo que vai se delimitando aqui no mercado brasileiro, em que a carne bovina assume patamares cada vez mais proibitivos.
É, realmente, Fernando, e obrigada, inclusive, por esse reconhecimento. De fato, né, a gente vem percebido, inclusive, no mercado da suinocultura independente, que as bolsas de suínos foram realizadas ontem nas principais praças produtoras. Fim de mês, a gente viu alta nos preços para o animal vivo. Então, além também de ter uma oferta mais restrita de animais, isso está acompanhado também, né, por essa puxada no preço da arroba do boi. E eu queria saber se
Com certeza.
Eu queria saber se essa possibilidade, inclusive, né, que eu te perguntei de beliscar esses R$ 340 arroba bovina até o final do ano, se isso pode ser ajudado pelas exportações, já que você comentou então que a gente tem aí cerca de 40% da carne que é produzida aqui no Brasil sendo enviada então para o exterior.
Bom, sem dúvidas, exportações é um grande. Está impulsionando muito o mercado brasileiro nas últimas semanas. O que a gente precisa ponderar é o seguinte: primeiro, nós temos um câmbio hoje flertando com 5,80. Muda completamente a conta da exportação. O segundo aspecto que a gente precisa mencionar é que, além dessa desvalorização cambial que nós estamos evidenciando, também é importante a gente citar aqui que nós temos no nosso mercado um processo de elevação dos preços da carne bovina no mercado internacional. Estão aí sendo cotados 300, US$ 400 acima dos preços anteriores. Então, isso torna a conta da exportação ainda mais interessante. O frigorífico exportador está vislumbrando receitas hoje que o frigorífico de mercado interno nem sonha em alcançar. A diferença é muito grande, é gritante. Então, basicamente, nós temos aí um ambiente em que nós estamos vendo as exportações puxando, né, esse nosso, ampliando essa nossa perspectiva aí de preços da arroba do boi gordo no nosso mercado interno.
Inclusive, Fernando, a gente observa também, acompanhando, né, semanalmente os dados de exportação divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que a exportação de carne de frango vem de recorde em cima de recorde, né, nesses últimos meses. E eu queria saber se você tem algum levantamento, né, do quanto houve de salto nas exportações de carne bovina, aqui no Brasil, né? Quanto que a gente ampliou a diferença entre o que fica aqui de disponibilidade interna e o que vai para exportação, que é justamente então esse driver, né, que você anda comentando conosco aqui do escoamento do produto para esse ano.
Sim, olha, só para citar aqui para nossa audiência, possivelmente janeiro, outubro, faltando aí ainda novembro e dezembro para a gente contabilizar, o Brasil já estabeleceu um novo recorde de embarques de carne bovina, tá? Isso já é bastante claro, bastante nítido. E nessa temporada, o Brasil deve superar a marca de 4 milhões de toneladas de carne bovina exportada em equivalente carcaça.
4 milhões
Só para
esse
vocês terem
ano.
ideia. Oi?
A gente deve chegar a quantos milhões de equivalente carcaça exportada esse ano?
4 milhões de toneladas. Só para vocês terem ideia, em setembro o Brasil exportou em torno de 415 mil toneladas. A Letícia, que acompanha o mercado da avicultura muito bem, sabe que 400 mil toneladas não é número de carne bovina, é tipicamente número de carne de frango, né, exportada. Mas nós atingimos em setembro 415 mil toneladas em equivalente carcaça. Os números de janeiro a setembro já são 27% superiores no comparativo a igual período do ano passado. É uma coisa absurda a quantidade de carne bovina que está sendo escoada na atual temporada. São números assim que chamam demais a atenção, movimentam demais o mercado. Foi-se o tempo que o mercado doméstico era o motivo em que, que levava a alta ou queda dos preços do boi. A grande variável que nós temos hoje dentro do mercado, de fato, são as exportações.
E, Fernando, se a gente conseguir puxar um percentual, né, de aumento, então, ou de, né, dessa, do percentual de quanto era exportado, sei lá, 5, 10 anos, e quanto que é exportado agora, né, nesse ano de 2024, a gente consegue trazer esses números para a nossa audiência só para a gente ter uma ideia, né, justamente desse caminhar, né, da exportação.
Bom, vamos lá. Quando nós falamos aí do início da nossa década aqui, desses anos de 2020, em torno de 25% da produção brasileira era dedicada às exportações. Agora nós já temos números acima de 40%. Ou seja, uma quantidade cada vez maior de carne bovina está sendo destinada às exportações. Uma China muito agressiva na compra de carne aqui do Brasil. A China vem priorizando o mercado brasileiro. A gente já discutiu isso anteriormente, né? Aquelas questões dos carros elétricos envolvendo União Europeia, envolvendo Canadá, talvez Estados Unidos, se o Donald Trump ganhar as eleições, nós podemos ver aí o Brasil se beneficiando dessas questões e se notabilizando como grande fornecedor de proteínas de origem animal com destino ao mercado chinês. Ou seja, a China vai priorizando compras do mercado brasileiro.
E, Fernando, esse ano, né, que a gente está falando de muitos recordes em relação às exportações de carne bovina, tem algo a ver também com a questão do nosso ciclo pecuário, estar inversamente, né, nessa sazonalidade aos grandes players, por exemplo, como os Estados Unidos nesse caso?
Então, nós temos aí uma diferença brutal, realmente, né? Os preços no Brasil, apesar da alta recente, são muito mais competitivos em relação aos nossos pares. O Brasil vai muito bem na dinâmica global, né, de exportação. E eu acredito, de verdade, Letícia, que nós vamos ver aí o Brasil muito bem posicionado ao longo dessa década. Nós, inclusive, fizemos uma pauta, né, falando sobre como que o Brasil deve se adequar à lei anti-desmatamento, etc. O Brasil tem plenas condições de atender a demanda global, de conseguir atender essa demanda, demanda europeia, demanda asiática. O Brasil tem essas condições necessárias para fazer isso. E em função dessas questões, o Brasil vai se notabilizando como grande fornecedor de proteínas de origem animal. Isso deve se manter no decorrer dessa década. Não devemos perder essa posição aí de grande exportador de carne bovina para ninguém nos próximos anos. Devemos só crescer em mercado. Lembrando aqui, por exemplo, 2026 é o último ano de vacinação contra a aftosa aqui no Brasil. Depois disso, todo o efetivo do rebanho de bovinos do Brasil estará livre de aftosa sem vacinação, o que vai nos permitir acessar mercados chaves como Coreia do Sul e Japão. Então, tudo isso é muito importante aqui para o mercado brasileiro. Nós temos que diversificar nossos mercados, buscar alternativas em relação à China, mas, lógico, manter a China aí como cliente cativo, que é o que tem acontecido nos últimos meses.
Você citou essa questão, da retirada, né, da vacinação da febre aftosa, e era um ponto que eu queria chegar com você, já que a gente está, fazendo esse caminhar, né, desde 2020, então no começo da década, que houve esse aumento, né, nas exportações. A gente exportava antes 25% da carne bovina brasileira, produzida aqui, e agora a gente tem mais de 40% indo para o mercado externo. Com essa retirada da vacinação, o que que a gente pode avançar ainda mais, então, no share para o mercado externo, Fernando, em relação em questões percentuais?
Olha, a gente pode pensar aí em crescimentos importantes dos embarques, principalmente quando nós falamos de Coreia do Sul e Japão. São mercados que compram grandes volumes e que também pagam preços relativamente altos. Lógico, não é uma China. Hoje a China é quase 50% da exportação brasileira de carne bovina. Essa que é a realidade. Tá, essa é a realidade. Mas de qualquer forma, o Japão tem potencial, por exemplo, para abocanhar aí 10% das exportações brasileiras. Coreia do Sul vai ter uma participação aí de 7% a 8%, muito parecido com os números norte-americanos hoje, de quanto os Estados Unidos, o volume que os Estados Unidos adquirem de carne bovina aqui do Brasil. Ou seja, são mercados importantíssimos aqui para o mercado, para o Brasil, que oferecem uma perspectiva completamente diferenciada. Então, o nosso trabalho ao longo dessa década, além de expandir os mercados em que já são clientes do Brasil, nós precisamos também, né, fazer esse trabalho de abertura de novos mercados e atender aí cada vez mais a demanda global. Só que, lógico, isso vai tornando o nosso mercado doméstico cada vez mais restrito em oferta e o consumidor brasileiro vai acabar arcando com o ônus desse tipo de situação, né? Os preços para o consumidor final vão acabar aí ficando cada vez mais elevados e a carne bovina vai ficar cada vez mais distante da mesa da população brasileira.
E Fernando, então olhando para esse mercado, agora a gente estava falando de mercado externo, agora olhando para o mercado interno, né? Voltando um pouquinho na nossa conversa, você comentou que a gente segue com essas altas, já temos aqui para o estado de São Paulo negociações a 320, 325. Como é que está o mercado de reposição? Porque eu tenho aqui, ó, o José Ricardo De Luca, ele diz o seguinte: bezerro sendo negociado em leilão em Uberaba a R$ 13,70 o quilo. E ele diz assim: acho que vai a R$ 15 já já. Como é que está então a reposição e como que você vê essa estilingada de preço também?
Bom, a reposição de fato está em alta, é natural que isso aconteça. Quando nós iniciamos as nossas projeções de ciclo pecuário em 2023, ali no final de 2023, nós imaginávamos que a inversão de ciclo aconteceria no último trimestre de 2024. Nós tínhamos essa percepção que o último trimestre de 2024 seria o ponto que marcaria a inversão de ciclo. O que de fato está acontecendo? Os preços da reposição estão cada vez mais altos. Nós estamos percebendo elevações importantes do preço do bezerro e do boi magro. Fica aqui um recado importante para o nosso confinador, para quem trabalha com recria e com engorda, que ano que vem, na temporada 2025, muito provavelmente nós vamos conviver com custos mais altos justamente por esse comportamento dentro do mercado de reposição.
Fernando, você me ouve?
Estou ouvindo, sim.
Ah, certo, né? Ficou um silêncio aqui para mim, achei que tinha cortado. Então, ano que vem, os custos da operação devem ficar mais elevados, mas aí e o preço da arroba deve continuar nesses patamares elevados para trazer, então, uma margem para o produtor, que é algo que também a gente sempre comenta aqui, né? A gente fala de preço, 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 mas é preciso olhar para a margem também, né?
Com certeza. O grande aspecto que a gente tinha que considerar para essa temporada é que havia boas oportunidades para compra de reposição, para compra do bezerro, para compra do boi magro. Então, quem fez uma reserva de arroba, quem conseguiu construir uma reserva de animais ali, ele conseguiu fazer boas operações. Tanto que nessa temporada é a melhor temporada em termos operacionais para o confinamento da nossa história. É o melhor resultado operacional do confinamento da nossa história. Então, basicamente, agora, em 2025, o pecuarista brasileiro vai conviver, sim, com preços mais altos, vai conviver com maior dificuldade aí em termos de custos, a arroba vai subir, mas nós temos que acompanhar realmente que a reposição tem um potencial mais explosivo de altas agora.
Tá certo. Fernando, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Safra são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
Bom, é sempre um prazer participar aqui do Notícias Agrícolas. Contem conosco em mais oportunidades. Vocês sabem, Safras e Mercado é parceiro, além de ser parceiro do Notícias Agrícolas, nós somos parceiros também da pecuária de corte aqui do Brasil. Então, qualquer dúvida que a audiência possa vir a ter aí em relação ao mercado do boi, nós, a equipe do Safras e Mercado, estamos totalmente à disposição para atendê-los e para ajudar a justamente tomar decisões da maneira mais assertiva e melhorar aí a rentabilidade média, ter melhores condições aí para trabalhar dentro do mercado.
Aí então estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo informações bastante consistentes e otimistas em relação ao mercado do boi gordo. A gente segue levando patamares de altas, pelo menos até esse final de ano, agora de 2024. Fernando conta aqui no estado de São Paulo, já temos negociações na casa dos 320, chegando ali a 325, alguns negócios pontuais. E de acordo com ele, a gente tem ali para os próximos passos no horizonte já a possibilidade de chegar nos 330 e aí a busca vai ser pelos 340. Fato é que aqui para a demanda interna a gente precisa observar como que esses reajustes vão chegando até a ponta consumidora, mas o Fernando ele pontuou o seguinte, que o que está colocando o preço na arroba do boi nesse momento, né, nessa nova dinâmica do mercado, são as exportações. Só para se ter ideia, começo da década 2020, a gente tem ali um percentual de carne bovina exportada do que é produzido no Brasil, cerca de 25% ia para exportação. Agora, segundo o Fernando, nesse ano de 2024, a gente já tem mais de 40% da carne bovina produzida localmente sendo exportada. Ou seja, com esse patamar de dólar que a gente está vendo, com a demanda externa, com esses volumes embarcados, a regra do jogo ela está mudando um pouco. Então a gente está vendo ali preços para exportação melhores, né, essas melhores chances, então, portanto, e essa dinâmica, né, esse percentual crescendo. A gente, segundo o Fernando, a gente tem ali então essa condição que deve seguir em alta, e é inclusive a gente vai para 2025 com preços em alta também, mas atenção, você pecuarista, sobe também o custo da operação, porque os preços na reposição vão ter uma estilingada sim, e isso, né, deve ali tomar um pouco da atenção, né, de vocês pecuaristas, mas claro, né, entre o preço da reposição e o preço da venda da arroba, é preciso que você olhe para o que está no meio, para a margem, né? Então a gente pontua sempre muito isso aqui junto dos analistas que a gente traz para a conversa aqui no Notícias Agrícolas. E falando em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então com os preços. A gente tem agora, então, novembro de 2024, uma tímida queda de 0,61%, valendo R$ 323,50 a arroba. O dezembro, ele cai 0,46%, valendo, então, do R$ 321,30 a arroba. O janeiro cede 0,27%, com a cotação da arroba a R$ 317,25 e o referencial para o CPEA do boi gordo no interior, para a Praça São Paulo, ele está praticamente estável em 0,09% de variação de alta nesse momento, valendo R$ 318,60 arroba bovina. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.